Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You're listening to the Vox Media Podcast Network.
Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz!
Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 97º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa sexta-feira na companhia de Alexandre Pantoja. Sim, já teve podcast essa semana, mas se tem brasileiro campeão do UFC, tem edição extra do Trocação Franca. Bem-vindo de volta, meu amigo. Já se acostumou a escutar as palavras campeão do UFC ao lado do seu nome?
Valeu, Gui. Pô, bonzão falar contigo. É melhor ainda quando você me chama de campeão do UFC. Pode falar várias vezes, acho que eu nunca vou me acostumar, podem falar. Se Deus quiser, vamos defender bastante cinturão aí agora, depois dessa luta, foi uma batalha mesmo. E com certeza a próxima luta eu vou estar muito mais tranquilo, mais relaxado. E vou poder executar um pouco melhor as minhas técnicas, a minha performance.
A gente conversou várias vezes, porque você estava na expectativa de enfrentar o Moreno ou o Davidson, né? Pelo cinturão há muito tempo já era para ter acontecido há muito tempo, mas teve lesão no joelho, teve muita coisa. Agora que a luta finalmente aconteceu, em algum dos cenários que você imaginava essa guerra, que, como foi, terminar com a guerra sangrenta, os dois saíram cortados, e no final você não ter ideia se os juízes iam te dar a vitória? Você sonhou, em algum dos sonhos que você teve pensando nessa luta, imaginando ela, em algum deles você era tão sofrido assim?
Em nenhum sonho acho que eu poderia imaginar uma luta dessa. Eu até falei com a minha esposa que, tipo, cerca de 3 semanas antes da luta, e eu não falei isso pra ela na época, na hora, né? Eu falei com ela bem próximo da luta, que eu sonhei que eu tinha perdido a luta. E eu lembro que no próprio sonho eu pensava que eu tava vivendo um pesadelo, assim, eu acordava meio que, caraca. Mas, cara, quando a luta, o juiz fala fight ali, eu olho o Moreno e eu vejo o quanto que eu treinei para chegar naquele momento ali. Eu treinei muito, cara. Eu treinei muito, como você falou, vários percursos ali, né, que eu tive que passar. Lesão no joelho, foi me oferecida a luta. Não pude lutar, tive que me operar. Volto com o Alex Pérez. Então, eu treino muito pro Alex Pérez depois da minha recuperação. Eu ganho do Alex Pérez. Sou convidado para ficar de reserva da luta do Davidson e do Moreno. Então, eu continuo treinando muito. Ainda mais porque era no Rio de Janeiro. Então, eu treinei muito. E aí, depois da luta do Davis e do Moreno, já sabia que eu era o próximo, continuei treinando pra caramba. E aí eu chego nessa luta muito bem preparado, muito bem treinado, fiz um camp muito bom. E quando eu vejo o Moreno do outro lado, e depois do tempo, treinei com a academia toda, vários malucos casca grossa na minha academia, eu vi o Moreno do outro lado fazendo aquela carinha dele ali, eu falei, porra, irmão, vou descer esse cara na porrada. E aí foi isso, cara. Primeiro round já saí pra dentro, ele tentou meio que me segurar ali, mas consegui me desvencilhar e dar porrada nele. Mas, cara, eu lutei, cara, como se eu estivesse lutando lá na minha cidade, no Tupi, na Raul do Cabo. Eu lutei como eu lutava antigamente, entendeu? Eu deixei muito aquela força, aquela agressividade sair. E foi uma coisa até que a gente conversou antes da luta com meus treinadores pra gente controlar essa agressividade. Só que eu queria tanto esse cinturão, cara. Eu lutei tanto pra chegar ali que eu quis atropelar mesmo, entendeu? Mas eu acho que isso me atrapalhou no decorrer da luta, eu fiquei muito afoito, eu não consegui fazer uma movimentação boa, eu só queria bater, pegar, morder, entendeu? E, pô, o Moreno mostrou uma evolução gigantesca ali, tanto na parte em pé quanto no solo, tentei diversas vezes finalizar ele e, pô, me surpreendeu, ele saiu, todas as minhas tentativas de finalização ele saiu, né? Peguei as costas, fechei o cadeado, acho que no terceiro round, e ele consegue sair também. E depois tentei um katagatame, ele sai. No último round, eu pego as costas, como acabou minha última luta com o Alex Pérez, ele também sai. Então, total mérito dele por tudo que ele fez. E, cara, só agradecer ele por essa guerra, por essa luta de cinturão sangrenta de 5 rounds. Eu acho que todos os fãs foram contemplados com essa luta. Antes da luta, eu falei que essa luta deveria ser a luta da noite. E assim se fez, né, cara? E, cara, como um filme do Rocky, eu encontrei com ele depois no hospital, cada um numa maca. Parabenizei ele pelo trabalho que ele fez. Ele também pode me parabenizar. Foi, cara, foi melhor do que o esperado.
Você saiu com, pô, com um corte na cabeça, dá para ver aí e tal, mas
Pequenininho.
alguma lesão mais séria que te faça ficar mais tempo afastado? Como é que tá o corpo depois
A
dessa
única
guerra aí?
coisa que vai me deixar afastado, irmão, que eu quero férias. Como eu te falei, brother, eu treinei pra caramba. É 1 ano e meio, brother. Treinando muito. Como eu falei, eu venho da operação, 6 meses de fisioterapia muito intensa, voltei muito mais forte. Aí eu tenho a luta com o Alex Pérez, onde eu fui muito bem treinado para mostrar que eu estava ali. E aí eu continuo treinando. Então, tipo, foi 1 ano e meio treinando muito, 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 muito mesmo. Então, quando eu pego o cinturão, acaba a luta, eu relaxo. E, pô, voltando ao que você falou, esse negócio de. Cara, na hora que eu tinha certeza que eu estava ganhando, até no último round ali, três, a gente, ao entender, quando acabou o quarto round. Na minha visão dos meus treinadores, estava 3-1. Depois a gente foi ver que estava, na realidade, estava 2-2 até aquele momento. Mas na nossa imaginação estava 3-1. E aí eu vou para esse quinto round, cara, meio que, pô, controlando a luta, não sei o quê, mas aí quando o Moreno começa a me bater e a plateia, pô, a arena toda era mexicana, todo mundo gritando, motivando ele, eu pensei, cara, eu não posso deixar isso assim, cara, eu tenho que mostrar que eu quero muito mais que ele. E isso me dá um gás, onde eu vou para cima, quedo e tento finalizar. Mérito dele que conseguiu escapar, né? Mas. E aí, o juiz, cara, o primeiro juiz me dá aquela nota ali, cara. Eu acho que foi até o motivo que eu caí no chão ali, que eu desabei, entendeu? Quando o cara fala, eu pensei. Já teve lutas minhas que foram muito parelhas, e praticamente todas as lutas parelhas que eu tive foram pro meu adversário, né? Lutas até que eu achei que tivesse vencido. Mas fazer o quê, né? E quando, cara, eu achei, caraca, cara, eu não acredito que isso vai acontecer, entendeu? Mas graças a Deus, pô, Deus tomou a providência ali, cara, deu a vitória para mim. E eu desabo no chão, realmente, foi muita luta para chegar até ali, né? Você acompanha muito tempo aí, cara. E foi muita luta realmente para esse momento acontecer. Graças a Deus eu não deixei escapar. Esse cinturão veio aí pro Brasil mais uma vez. Muita conquista, cara.
Você já assistiu outra de novo?
Não, ainda não. Tô guardando esse momento especial aí.
Para qual momento? Como é que é na sua cabeça? Você vai rever a luta com o quê? Com a família junto? O que você quer fazer?
Gui, ainda não sei, cara. Não sei. Ontem, cara, eu tenho acordado de madrugada direto e não tenho conseguido voltar a dormir. E nesse momento de madrugada eu até penso em ver a luta sim, mas eu ainda me seguro, cara. Eu não sei por que eu tô com essa coisa na minha cabeça. Cara, foi um momento muito especial. Parece que eu quero deixar ele ainda na minha lembrança, entendeu? Antes de ver e poder constatar todos os fatos. Mas ter esse momento ainda na minha cabeça, sem uma visão de fora, tá muito gostoso ainda. Talvez quando começar a apagar da minha mente, eu veja a luta.
Você falou, né, que entrou no quinto round achando que estava 3-1, na verdade estava 2-2, e no fim das contas, um dos juízes deu a vitória para o Moreno, os outros dois tiveram. Esse nervosismo extra que teve de, pô, Bruce Buffer anunciar que um juiz
Foi
deu a
split
vitória para o
decision,
Moreno,
né?
esse nervosismo extra te deixa uma lição de, cara, eu não posso, mesmo que eu, se eu achar que está 4-0 para mim, eu não posso entrar no quinto round mais devagar, porque algum juiz pode estar vendo uma coisa diferente e eu acabar perdendo a luta. Não que você vá entrar no quinto round como, porra, para matar ou morrer, mas vou ter que entrar para ganhar também e não entrar no mais ou menos ali, porque você nunca sabe o que o cara tá assistindo, né?
Guia. Graças a Deus eu tenho um Parrupinha do meu lado e ele falou muito sobre esse quarto, esse quinto round. Ele falou que, na visão dele, se ele fosse lutar contra mim e ele sendo um treinador do Moreno, o quarto e o quinto round iam ser imprescindíveis. Porque eu nunca cheguei no quarto e no quinto round e, na visão dele, seriam os rounds mais importantes. Então, a gente treinou muito forte. Geralmente eu treinava com alguém 3 rounds e depois vinha alguém fresco e fazia esses 2 últimos rounds. Então, eu realmente estava muito pronto ali para mostrar que eu queria um pouco a mais naquele momento. Não espero que todas as minhas lutas vão para o quinto round, eu espero acabar antes. Mas eu vou estar muito pronto, cara. Eu vou estar muito pronto. Essa luta em si foi uma luta muito emotiva, cara. Apesar de eu estar calmo a semana toda, e estar muito calmo no momento da luta, no momento que ela se começa, e eu falo, cara, quando eu vi o Moreno, eu quis passar o trator em cima mesmo. Eu quis aniquilar ali, não deixar dúvida. Mérito total dele que conseguiu aguentar. Eu ainda não vi a luta, como eu te falei, mas no momento da luta eu sabia que ele estava me tocando muito mais com os socos dele, mas. Eu sabia que ele podia me tocar 3 vezes, que uma porrada que eu dava nele, ele estava sentindo toda a mão que eu estava jogando muito forte. Eu vi muita gente falando, pô, mas o Moreno causou muito mais estrago que o Pantoja. Pô, ele pode ter até me tocado mais, mas mais estrago, eu tenho certeza que ele está muito mais machucado que eu nesse momento. E, cara, realmente no UFC tá complicada essa situação, né, cara? Realmente não dá para deixar para o juiz. Eu até estava conversando com o Parrompa, talvez se esse cara dá 3-2, não ia ficar tão uma parada tão escancarada, mas o fato dele dar 4-1 mostra que esse esporte tem muito a evoluir ainda na questão de arbitragem, na questão das comissões atléticas, né? Que o cara dar o quinto round pro Moreno é de um absurdo total.
Se tiver a oportunidade de da tua próxima luta for no mesmo lugar, em Las Vegas e tal, pensa em solicitar a comissão atlética, que você pode pedir, né, que o cara não seja o árbitro, que o cara não seja o juiz e tal, para evitar que esse cara seja o juiz da tua próxima luta, se ela for em Vegas.
Eu acho que não cabe a mim isso. Talvez se o Parrumpa quiser, ele faça, mas sou lutador, cara. Cara, cada um faz seu trabalho, entendeu?
O teu objetivo é que nem precisa dele, né? Que acabar antes, né?
Exatamente. Não, exatamente. Mas, cara, eu sou um cara muito pé no chão, Guilherme. Eu não gosto de apontar o trabalho de ninguém. Cada um faz seu trabalho, entendeu? Eu sei que em determinado momento, talvez eu deveria ter feito muito mais na visão desse juiz. Mas, como eu te falei, cara, até os outros dois juízes deram um round para ele. E é o que a gente conversa, eu e o Parrumba conversamos. Outras pessoas vieram a falar da gente que o round que eles me deram foi muito mais parelho do que o round que eles deram para ele. No caso, eles me deram o terceiro round, onde na visão de muita gente foi mais parelho, mas eu acho que foi esse round que eu pego as costas dele durante um tempo ali, do que o quarto round. O quarto round, eu tinha quase total certeza que eu tinha ganho aquele round, né? E os caras deram para ele. Então, você vê que. E cara, não é de hoje, né, Gui? A gente acompanha o MMA há muito tempo, a gente tem visto escândalos, pode se dizer assim, muita gente abismada com certas decisões dos juízes, né? Aí entra muita coisa em jogo, é difícil falar, negócio de aposta e essas coisas todas que estão muito em alta, né? Mas, cara, não cabe a mim realmente a pedir alguma coisa, não. Eu sou um funcionário. Pediu pra eu lutar, eu vou estar lutando e sempre entregando um show.
Sobre o teu foco agora é férias para descansar e curtir um pouco depois dessa correria. A tua primeira defesa cinturão, você acha que rola esse ano ainda, lá para o final do ano, dezembro, ou é mais provável aí o começo do ano que vem?
Eu acho que, apesar de a gente estar no meio do ano, tem bastantes meses aí até o final, né? São 5 meses até o final do ano. Bota aí que eu vou ficar um mês sabático aí. E eu super necessário por tudo que eu venho fazendo, cara. Eu tô com a boca estourada, eu tô com afta, tô meio gripada ainda, então, assim, eu tô sentindo eu não tô com nenhuma sequela da luta, mas o meu corpo tá muito cansado ainda, cara. Eu vejo que foi um estresse muito grande, uma pressão muito forte. Eu não vejo a hora realmente de chegar em Raio do Cabo, você conhece bem ali, né? Ir
Pô,
pra praia,
perfeito,
dar
ali,
uma
bom demais.
relaxada. Eu não quero. Eu até tenho alguns compromissos no Brasil. Eu vou em São Paulo, no escritório da UFC. Mas realmente eu quero chegar na Praia Grande, abrir o meu guarda-sol e deixar meus filhos jogando bola e realmente esquecer da vida, ver um pôr do sol ali maravilhoso. É o que eu estou planejando.
Pô, eu vi um vídeo
Mas quero.
da.
Talvez eu lute. O que eu penso é de para lutar em dezembro.
Maria. Eu vi um vídeo de Arraial do Cabo, o pessoal colocou um telão em uma praça. Você provavelmente, se você viu esse vídeo, deve saber aonde que é ali e tal. A galera, pô,
Praça
esperando
do Cobre.
o anúncio oficial ali do Bruce Buffer. Então, como é que foi pra você ver essas imagens aí?
Pô, cara, foi legal. Até agradeço o André Azevedo, que a todo momento ele cita o nome da minha cidade, cara. Isso é muito importante para mim. Eu sempre cito o nome da cidade também, mas realmente na hora do cinturão ali, eu acho que foi só emoção, cara. Foi só, tipo assim, eu acho que o Alexandre, de 33 anos, todos esses anos, tava ali presente, entendeu? Tudo que eu passei na minha vida. E infelizmente eu não falei o nome da minha cidade, mas ele pôde falar, e cada vez, eu vi alguns vídeos, cada vez que ele falava Raul do Cabo, todo mundo gritava lá. É bom demais, cara. E eu falo que eu vou levar esse cinturão lá. O cinturão vai ficar fedendo a CC, porque eu vou dar no braço de todo mundo, cara. Todo mundo merece tirar uma foto com esse cinturão, porque aquela cidade, você sabe bem, é uma cidade muito pequena. Uma cidade em 20 minutos você roda a cidade toda andando. Então, cara, eu sempre fui muito motivado por eles. Muito antes de chegar na UFC, muito antes de viajar para os Estados Unidos, as pessoas falavam que eu tinha total potencial para chegar, que eu tinha total potencial para chegar, e ganhar o cinturão. E, cara, é como se fosse uma profecia que se cumpriu, entendeu? Então, realmente, eu quero voltar, quero agradecer muito cada um deles que se fez presente no momento da luta, se fez muito presente naquele quinto round ali, onde eu já estava muito cansado e mesmo assim eu tirei forças e consegui vencer.
Você imagina que vai ter algum tipo de recepção especial aí?
Eu
Numa
imagino não, amigo,
cidade
eu
campeão de
quero, mano.
bombeiro.
Eu quero. Teve algumas lutas assim, que as primeiras lutas do UFC, o pessoal até falava, pô, vamos fazer um negócio assim. Eu falei, pô, tá maluco? Eu ganhei uma lutinha aqui, pô. Não... Mas agora eu quero carro bombeiro, trio elétrico, fogos, eu quero tudo, irmão. Eu acho que é muito mais do que para mim, eu acho que é para a cidade, entendeu? Eu acho que é um grande feito. Eu quero que muitas pessoas tirem isso como exemplo. Pô, cara, eu nunca tive uma condição financeira boa. Meu bairro em Arraial do Cabo é um bairro muito humilde. Minha casa da minha mãe, é uma casa muito humilde. A gente nunca teve carro, a gente nunca teve muita coisa, entendeu? Então, as pessoas conhecem muito bem a minha história ali em Arraial do Cabo. Tanto que, por eu nunca ter carro, eu fui aprender a dirigir, tipo, tem 4 anos, quando eu vim para os Estados Unidos. Nunca sonhei em ter carro. Então, sempre andei muito pela cidade, todo mundo me conhece. Eu sou um cara muito pé no chão por causa disso também. Então, realmente, eu quero retribuir isso. Se quiser carro de bombeiro, fogos. Só não quero estátua, irmão, que estátua é para ficar os pombos cagando, não. Eu falo que se fizesse alguma coisa para mim, eu gostaria de ter uma sala. Bota uma sala com meu nome, onde outras crianças podem treinar, outras crianças podem usufruir. Eu acho que seria muito mais bem aproveitado do que talvez uma estátua, né?
Eu vi uns vídeos antigos de crianças do projeto social, que tem um projeto lá do Ashton Plantage Escola, alguma coisa assim, né?
Infelizmente, cara, troca a política na cidade, troca tudo, né? Eu tinha um projeto bem bacana, realmente. Um projeto que ainda não era o que eu tinha meio que planejado, mas já era um começo. A gente botou tatame em todas as escolas municipais, o que já é um grande avanço, onde essas crianças tinham capoeira, muay thai, jiu-jitsu, o que é um grande avanço, mas infelizmente ficou no governo passado. Eu não sei como é que anda muito bem agora. Eu realmente foquei toda a minha atenção para esse momento e eu espero muito poder devolver ainda para Arraial do Cabo, não só com minha luta, não só levando o nome da cidade, mas também de uma forma de ter algum projeto, algumas coisas associadas dessa forma.
A gente sabe como política funciona, né? Você agora chegando lá como campeão da UFC, com esse cinturão aí, por tantas câmeras ao redor, acho que agora talvez tenha uma boa vontade maior dos políticos para
Assim eu espero.
reativar esse projeto, né?
Tomara, irmão.
A gente sabe que, pô, tá num momento de festa, de comemoração da luta, mas já tem muita gente projetando, né? Especialmente os adversários projetando quem é que vai ter a próxima chance. Você falou, como você disse para mim antes da luta, né? Que acreditava que eventualmente ia enfrentar o Moreno de novo, mas não agora, porque você queria que a fila andasse. Você repetiu esse discurso depois da luta. Quem que você acha que merece a chance? É o Breno Roival, que estava como lutador reserva na luta? É o Almir Albazi? Quem que você acha que deveria sair na frente aí para ter essa próxima chance?
Gui, eu acho que o mais sensato é eles se enfrentarem, entendeu? Tá os dois lá falando, não, eu sou o próximo, eu sou o próximo, eu sou o próximo. Tá os dois fresh, doido pra sair na porrada, bota os dois pra sair na porrada, então o melhor entra nessa parada, entendeu? Eu acho que é o mais sensato, é o mais justo com todo mundo, entendeu? Como eu falei, a categoria ficou emperrada há muito tempo, cara, e eu fui um dos caras que tava ali na porta, ali esperando essa porta abrir durante muito tempo. Então, eu acho que seria legal a categoria andar um pouco, o Moreno também. Eu acho que também para ele vai ser legal fazer uma outra luta que não seja de cinturão, entendeu? Uma luta de 3 rounds. Até o Davidson já falou que quer voltar. Eu não entendo realmente, o Davidson é uma loucura, é uma novela. Que ofereceram o Manel Cap para ele, que é uma luta muito interessante. Ele falou: não, mas o Manel Cap tá pouco ranqueado. Eu, quando lutei com o Manel Cap, eu era o quinto e o Manel Cap nem ranqueado tava, entendeu? Então, quem quer lutar, luta, entendeu? Não tem desculpa. O Manel Cap é um lutador duríssimo. Mas aí o Davidson vai, fala que vai subir para Bantamweight. Aí eu até lá no UFC mesmo, eu fiquei sabendo que ele ia lutar com o Dominic Cruz.
Tá esse
Aí
rumor aí, não. É.
Aí após eu ganhar a luta, ele já falou: não, eu posso descer tranquilamente pro flyweight, não tem, eu tô com peso bom. Sabe, eu gosto dele, é um menino bom, entendeu? É um cara que saiu de baixo, foi um lutador muito dominante durante muito tempo na categoria. No meu ver, ele se perdeu muito com o psicológico dele, né? Fez escolhas que não eram melhor, não foram acertadas, mas é um campeão, um cara, pô, muito bom lutador. Mas eu acho realmente que ele fica muito confuso nessa situação toda. E eu acho basicamente isso, cara. Eu acho que já que os caras querem tanto sair na porrada, bota os dois pra sair na porrada, me dá um pouquinho de tempo ali. E que ainda há um tempo hábil, entendeu? Bota essa luta aí talvez pra mês que vem, daqui a 2 meses eles lutam e mesmo assim ainda dá pra lutar em dezembro, janeiro ali.
Se por acaso o UFC te oferecesse uma vaga nesse UFC de São Paulo para você fazer a luta principal, sei que você é campeão, mas o UFC às vezes não coloca, eles vão colocar, né, a revanche da Valentina Shevchenko com a Alexa Grasso numa luta principal de Fight Night. Então, quem sabe, por ser no Brasil, talvez mexesse com você, ou dia 4 de novembro é
Pô, eu quero pay
Muricy.
per view, Gui. Eu quero pay per view, pô.
Tá, com certeza, né? O bolso agradece.
Não, entendeu? Talvez em novembro.
Dia 4 de novembro.
Então, talvez se rolasse uma grana até por fora. Mas eu tenho. Quem sou eu, cara? O UFC fala que eu tenho que lutar, eu vou lutar, entendeu? Eu sou um funcionário. Eu gosto muito de lutar pro UFC, cara. Pelo tratamento que eles dão aos atletas, não só por causa do meu momento agora, mas do meu momento que sempre foi, entendeu? Eu sou um cara que não tinha nada na vida e hoje em dia eu tô nos Estados Unidos, eu tenho meu green card, eu sou reconhecido internacionalmente. Aqui a gente chega, a gente tipo, habilidades especiais, a gente pega um visto especial, então tudo isso graças ao UFC, entendeu? Eu tenho como pagar minhas contas, tudo através do UFC. Então, o UFC fala, cara, eu vou seguir, eu sou um funcionário, eu gosto muito de trabalhar para essa empresa. Eles respeitam muito, não só os lutadores, como todos os funcionários que trabalham para o UFC são muito bem queridos. Época de pandemia, foi o primeiro esporte a voltar. O cara, pô, fez a bolha, fez o que podia fazer para todo mundo poder estar lutando. Então, eu acho que o lutador que fala mal do UFC não merece estar no cartel, não merece estar ali no plantel do UFC. Mas é o que eu falo, cara. Pô, se eu tivesse a chance de realmente ganhar um pay-per-view, uma parada assim, que realmente fosse mudar minha vida, pô, cinturão mudou, ganhei um dinheirinho maneiro, ganhei, mas, pô, tá longe de ser aquela coisa toda. Eu vi nego falando que eu ganhei 800 mil dólares. Pô, irmão, quem
Quem
dera,
dera.
meu parceiro. Não foi nem metade disso, irmão, tá ligado? E nego viaja, sabe? E sem falar que, brother, a gente tem muitas contas a pagar, entendeu? Aqui, nego fala muito do que ganha, mas não fala muito do que paga, né? Então a gente tem taxa do governo, que é uma taxa muito alta aqui nos Estados Unidos. A gente tem a porcentagem de menos, tem a porcentagem da academia. Então, cara, não é bem assim, entendeu? Então, tem que ter o pé no chão, entendeu? Óbvio que eu quero comprar uma casa muito grande, eu tenho sonhos, entendeu? Tenho meu cachorro, tadinho, meu cachorro, eu tenho um American Bully gigante, eu não vejo a hora dele ter um quintal para correr à vontade. Mas, irmão, pé no chão, entendeu? Mas é o que eu falo, cara. Eu até brinquei com a minha esposa, não, agora eu vou me aposentar, né, amor? Eu falei, tá doido, agora que a gente vai ganhar dinheiro, você vai lutar. Muito, muito feliz com a situação, muito feliz com tudo que isso aconteceu, muito feliz como é que eu falo? Com a notoriedade que eu venho ganhando através desse cinturão, muita gente se identificando com a minha história, muita gente pôde conhecer mais o UFC Fight Pass Brasil, passou muita coisa sobre a minha história, sobre a minha vida, as pessoas puderam me conhecer mais. E eu fiquei muito grato, cara. E ter esse cinturão me deixou em evidência ainda mais, essa história em evidência. Então, só agradecer mesmo. Eu falei antes que não era o cinturão que ia me formar um campeão, porque eu já me senti assim. Não por causa do que eu ganho luta ou não, mas por onde eu cheguei, por ter minha família aqui, por ter meus filhos sendo bem criados, tendo oportunidade, entendeu?
Então, já que o UFC São Paulo não é pay-per-view, então não é tão interessante assim, quem sabe se colocarem no mesmo card ali de John Jones e Miocic, que também acho que é mais pro final de novembro ali, mas é Nova York e tal, né? É um pay-per-view grande, também deu
Ou
bastante.
Conor McGregor, né? Pode ser também.
Mas aí você tem que contar quando que ele vai decidir lutar, né? Aí já a novela sem fim,
Cara,
né?
que loucura o Conor, né, cara? Parece realmente que ele perdeu a cabeça, né, cara? É uma loucura. O cara tem um potencial gigantesco, mas você vê que às vezes o dinheiro sobe a cabeça, o cara realmente se perde ali o psicológico. Eu acho que ele tá num momento ali que ele pode achar que talvez está feliz, mas eu não acredito que isso é uma felicidade verdadeira, entendeu? Isso é uma coisa que parece que até um bobo da corte, realmente, como o Aldo falava, né? Eu acho que ele tomou esse papel agora. Eu acho que ele tem uma família linda, ele construiu uma história linda. E, cara, e até uma parada que eu me vejo hoje em dia, que as pessoas estão cobrando muito que eu me posicione mais na internet, que eu, né, divulgue mais no Instagram. E, cara, é uma parada, eu sempre fui um cara muito reservado, você sabe muito bem disso. E isso me mantém muito com o pé no chão, manter meus valores, sendo muito tranquilo. E às vezes ele se perdeu nesse momento de que ele tem que vender, que ele tem que estar sempre aparecendo. E acaba que, no meu ver, como lutador, pô, cara, eu tento seguir a linha de um samurai, entendeu? Eu acho que é bem assim que a gente tem que ser. Ele acaba virando um palhaço, né? E, pô, me chateia ver ele assim, porque é um cara que eu admiro muito, é um cara espetacular, mudou a visão do esporte, fez todo mundo ganhar mais dinheiro com isso, entendeu? E é chato ver, às vezes, ele virando chacota dos outros.
Eu acho que a impressão que passa para mim é que ele ganhou muito dinheiro, que ele poderia não fazer mais nada pro resto da vida, né? Porque sabe que a história do cara, ele veio da merda, ele vivia tipo do Bolsa Família lá da Irlanda, não tinha como pagar conta e tal, e pô, ele ganhou 100 milhões de dólares contra o Mayweather, deu muito dinheiro, então ele poderia parar e não fazer nada. Só que dentro dele, ele quer lutar ainda. Então ele fica nesse dilema. Ele faz o que ele ama, que é lutar, ou se ele para e vai curtir a vida depois de tanto trabalhar e tal. E ele não consegue tomar uma decisão e fica empurrando os dois com a barriga até que um dia ele só vai ter
Mas
um.
ele faz dinheiro também com essas palhaçadas. Querendo ou não,
Faz.
isso deixa. A gente sabe que, infelizmente, essas idiotices que ele tá de cuequinha andando, ou tá bebendo, ou tá dando soco no mascote aqui do Miami, isso, de alguma forma, dá lucro para ele. E, infelizmente, cara, pô, ele não precisa dessa grana. Eu acho que se ele adotasse um estilo mais de samurai, pô, tu vê aí no TUF aí, tomou 7-0 aí, mano. São, tá ligado? Os caras que estão ali. Estão lutando por alguma coisa, entendeu? Então você tem um coach ali, um mentor que, pô, tá nem aí pra porra nenhuma, entendeu? E todo mundo, pô, respeita muito o Conor, cara. O cara, pô, não tem como o lutador não olhar pro Conor e o olho não brilhar, porque é um cara que, pô, conseguiu, como você falou, saiu da merda e chegou lá, entendeu? Então, fica. E aí, outros lutadores acham que tem que ser assim. Outros lutadores acham que essa palhaçada é o que tem que ser feito, esse trash talk medíocre. Sabe, ele até fazia um trash talk maneiro e tudo mais, quando ele impunha respeito, ele, mas hoje em dia, sem treinar, bebendo, fumando, acho que se perdeu aí, né?
Com certeza. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que é um caminho que você não vai seguir, né? Que é totalmente o oposto do tipo de pessoa que
Pô,
você
tá
sempre foi,
maluco?
né?
Jamais, irmão. Tenho valores que tenho meus filhos que eu espero que eles tenham muito orgulho do pai dele. Eu falo com a minha esposa que uma das maiores vontades que eu tenho na vida é de ser avô. Eu acho que esse é meu gol agora, né? Ver os filhos dos meus filhos. Eu tenho muito esse desejo de poder chegar lá, de cuidar dos filhos dos meus filhos, poder curtir esse momento, porque realmente eu trabalho muito. Apesar de trabalhar muito, eu consigo. Eu sou um cara privilegiado, em que eu vou treinar, volto, meus filhos estão em casa, então eu posso almoçar com eles, eu posso jantar com eles. Eu sou um cara muito privilegiado por estar com esses momentos, né? Muitos pais não podem ter esse momento com o filho. De estar almoçando, de estar levando no futebol, de acompanhar o filho. Então, eu sou muito privilegiado, quero muito poder carregar o meu neto no colo, brincar com ele, ir pra praia e curtir a vida.
Maneiro, camarada. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí. Parabéns pela sua conquista, pô, de
Irado,
te
Gui.
acompanhando há tanto
Melhor
tempo aí,
ainda
desde o.
falar contigo como campeão, irmão. Você
Pô,
sabe aí que o trabalho foi árduo, né, irmão?
com certeza, pô. Lembro de Chotô Brasil, acompanhando os eventos lá. Você, pô, começo da carreira, agora te veio como campeão do UFC. É maneiro demais, merecido, irmão.
Valeu a pena, né, irmão? Acho que é bem isso mesmo que você falou. Você viu a correria toda, né? Participei da Nova União, fui para TFT, fui para Black House, tive um tempo com o Cerrudo, cara. Como eu sempre falo, não tive atalho, foi só trabalho duro. E, pô, se eu cheguei lá com trabalho duro, muita gente chega lá também.
A gente fica por aqui com a edição extra do podcast, agradecendo demais ao Alexandre Pontoja e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui!